Da Câmara de Vereadores do município de Pejo Sá. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o Antoninho, que nos assiste, e dizer que seja bem-vindo a esta casa. Convido a vereadora de Janir para que faça a leitura bíblica.
O amor é o pleno cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. De fato, os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E todos os outros se resumem nessa sentença. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Pois o amor é o pleno cumprimento da lei. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 15/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa distinta Casa Legislativa o projeto de lei número 1331, de 27 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, visando a realização do diagnóstico urbano do município de Pejuçara. Com esse convênio, a UBRA compromete-se, ao final do trabalho, entregar 3 propostas de diretrizes urbanísticas no município de Pejuçara. O trabalho será desenvolvido através da professora Priscila Terra Quezada, responsável pela disciplina de Planejamento Urbano e Regional no semestre letivo, e de 9 alunos da disciplina de Planejamento Urbano e Regional do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade. Seu desenvolvimento será durante o semestre 2009, compreendendo as seguintes fases: levantamento, 3 vistorias do local, 1 estudo e o diagnóstico. O município de Pejuçara compromete-se em fornecer o transporte de ida a Pejuçara e o retorno a Santa Maria, e a alimentação, as 3 refeições por dia, bem como arcar com as despesas referentes às impressões de trabalho objeto deste convênio. A realização do objeto do convênio não será remunerada. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta igreja casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete Prefeito Municipal, 23 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito em exercício. Prefeito Municipal. Só para aqui, presidente, eu estive falando com o Escobar, ele falou aqui que conta 9 pessoas, mas ele falou que era 12. Até pedi para justificar, que eu disse que na leitura que eu tinha lido era 9 pessoas que vêm da universidade, ele falou que é 12 pessoas que irão vir. Então, projeto de lei número 1331, de 27 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Universidade Luterana do Brasil, visando a realização do diagnóstico urbano do município de Pejuçara. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a ULBRA, visando a realização do diagnóstico urbano, contendo mapas temáticos, esquemas e textos do município de Pejuçara. Parágrafo único. O convênio de que trata o caput deste artigo fica fazendo parte integrante da presente lei e nele constará as obrigações das partes conveniadas. Artigo 2º. Para o custeio das despesas decorrentes na presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a fornecer o transporte e alimentação de 9 alunos da universidade, bem como arcar com as despesas referentes às impressões do trabalho objeto deste convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por dotação orçamentária própria. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 16 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1332, de 27 de março de 2009, que altera a redação do parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal número 462, de 19 de março de 1991, modificada pela Lei Municipal 883, de 30 de 12 de 1999 e da outras providências. Por meio desse projeto, estamos alterando o período das eleição e posse dos conselheiros tutelares, que habitualmente ocorre em maio, para o mês de julho. A preparação de um processo eleitoral exige algumas formalidades complexas, que muitas vezes acabou coincidindo com o aniversário do município, de maneira que sobrecarregava os servidores que não podia dispensar a atenção necessária. Diante disto, estamos adiando o processo eleitoral em definitivo para o mês de julho, que será bem mais conveniente para o servidor público. Obviamente que, dado este adiamento, excepcionalmente, vamos prorrogar o mandato dos atuais por 2 meses para viabilizar o processo e a eleição. Sendo que tínhamos, contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1332, de 27 de março de 2009. Altera a redação do parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 462, de 19 de março de 1991, modificada pela Lei Municipal 883, de 30 de dezembro de 1999, da outras providências. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 462, de 19 de março de 1991, modificada pela Lei Municipal nº 883, de 30 de dezembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21, parágrafo único. A posse dos conselheiros tutelares eleitos ocorrerá a cada triênio no mês de julho. Artigo 2º. Em decorrência da alteração da redação prevista no artigo anterior, fica excepcionalmente autorizada a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros tutelares até 30 de julho de 2009. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação, requerimento, número 9 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 1º de abril de 2009 a 15 de abril de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Salve sessões em 30 de março de 2009, vereador Marcos Villani, PP. Indicação, número 25 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que o Poder Executivo disponibiliza-se de um auxílio no valor de até 60% do salário mínimo nacional vigente para os soldados da Brigada Militar que residem no município com vista a custear suas despesas com moradia. Justificativa. Trata-se de uma maneira de solucionar a falta de efetivo no batalhão da Brigada Militar, pois a maioria desses reside em outras cidades, tornando-se assim inviável a vinda para o município. Desta forma, não será necessário que o poder público construa casas, tendo em vista que alguns soldados manifestaram interesse de residir no município se houver esse auxílio. Sala das Sessões, 27 de março de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Indicação número 26 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que sejam instaladas caixas de águas nas localidades do interior do nosso município, próximo às vertentes e sangas, para abastecimento dos pulverizadores, a exemplo do município de Bozano, que já possui esses locais. Justificativa. Tendo visto que a Secretaria da Agricultura está com projetos para a captação de água da chuva, é de grande valia a inclusão dessas medidas nos referidos projetos, pois é um meio de auxiliar aos produtores e evitar a degradação do meio ambiente. Sala das sessões, 27 de março de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Indicação número 27 de 2009, senhor presidente. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que solicita às secretarias de obras a canalização do córrego ou vala que desce do engenho e vai até a Sanga Mastella. Justificativa. Neste local há uma grande quantidade de lixo, sendo que estes em dias de chuva é levada pela correnteza até a Sanga, entupindo bueiros e poluindo até mesmo rios maiores como o Potiribu, que abastece a cidade de Ijuí. Sala de sessões de 7 de março de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Indicação número 28 de 2009. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, em uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor presidente que o Poder Legislativo preste uma homenagem aos familiares de dois expedicionários do nosso município, Antônio Zambra e Prosdócimo Mastella. Justificativa. Esses cidadãos foram os únicos soldados pejuçarenses que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Desta forma, é de grande valia homenagear seus familiares. Sala das Sessões, 27 de março de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Indicação número 29, 2009, senhor presidente. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor presidente da Câmara que seja concedido espaço em uma sessão ordinária ao presidente da Colônia dos Pescadores Z18, senhor Itamir Lisotti. Justificativa. Trata-se de uma oportunidade desta associação demonstrar os trabalhos que vem desenvolvendo na região que se refere ao meio ambiente, especificamente sobre a pesca, épocas permitidas, piraçama, também o permitido em espécies e demais assuntos relacionados ao meio ambiente. Sala das sessões, 30 de março de 2009, vereador Marcos Villani, PP. Indicação número 30 de 2009, senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja formada uma comissão composta por servidores de todos os setores e secretarias, inclusive com representantes do sindicato dos municipários, com o objetivo de discutir os atuais coeficientes dos padrões de vencimento dos servidores públicos municipais. Justificativa. Trata-se de uma maneira de buscar uma solução para aquelas funções que possuem o vencimento básico inferior ao salário mínimo nacional vigente. Sala das sessões em 30 de março de 2009, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Pejuçara, 24 de março de 2009. Convite. A Secretaria Municipal de Saúde tem a honra de convidá-los para a roda de conversa no dia 2 de abril de 2009, às 10 horas, no Sindicato Rural de Pejuçara. Na oportunidade, estarei política pública em saúde mental, buscando resolutividade para os problemas de nosso município. Certos de sua importância neste processo, agradecemos desde já sua presença. Atenciosamente, Cláudia Mates, psicóloga, Erasmo Daronco, coordenador municipal de saúde. Pejuçara, 25 de março de 2009. Ofício do PSB que encaminha solicitação. Senhor deputado, ao cumprimentar Vossa Excelência por meio deste, venho lhe participar do novo desafio que estamos enfrentando no Legislativo Pejuçarense, ocupando uma cadeira de vereador naquela casa. Outro sim, no intuito de desenvolver um trabalho significativo e condizente com os nossos ideais partidários. Venho a Vossa Presença solicitar providências no sentido de destinar uma emenda parlamentar que contemple o município de Pejuçara em qualquer área, que será muito bem-vinda e motivo de agradecimento da nossa população. Sendo isto para o momento, conto com a habitual atenção de Vossa Excelência e manifesto as minhas mais cordiais saudações. Laerte Villani, vereador do PSB de Pejuçara, ao excelentíssimo senhor deputado Beto Albuquerque, deputado federal. Seriam essas matérias que constam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que conte as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não existem inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que faça inscrições que deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Eliana, vereador Gustavo.
Senhor vereador Rejane. Com a palavra, vereadora Rejane.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, seu Antoninho, que hoje está sozinho nos prestigiando, mas é uma honra tê-lo aqui conosco. Na verdade, eu só gostaria de solicitar ao senhor presidente que ele reveja a posição de não anunciar os vereadores que fazem as indicações no jornal. Eu gostaria, inclusive, de ouvir a opinião dos meus colegas. Gostaria que a gente que fosse revista, que a gente conversasse a respeito dessa posição. Concordo que não colocar o nome é como se a indicação fosse da Câmara toda, mas eu ainda penso que nós poderíamos discutir um pouquinho. Eu acho que nós poderíamos colocar os autores, é isso que eu queria falar antes e não me vinha a palavra, o autor das indicações quando for para o jornal. Sou a favor do projeto de lei número 1331, com certeza, né? Esse diagnóstico que os alunos, nós temos uma aluna de Pejuçara, né? Que vai participar desse diagnóstico, acho que será muito importante, preciso, necessário, inclusive, vamos usar para outras situações, então, com certeza, sou a favor. O projeto de lei 1332, que passa para o mês de julho a eleição do Conselho, né? Também acho que já participei da diretoria do Comdica e sei o quanto é difícil nesse período, né, em maio, como está hoje, então eu acho que é bom que se modifique essa data. Era isso, e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saúdo o presidente desta casa, colega Joel, componentes da mesa, demais vereadores, o senhor Antoninho também, que nos prestigia. Eu gostaria, primeiramente, aos colegas, de me retratar sobre a segunda-feira passada, né, que eu estava em Porto Alegre, e lá já tinha agendado, né, uma com um deputado estadual e federal, e, na verdade, a gente foi atrás de emendas. É isso que o colega do PSB, né, está pedindo agora, né, para o Beto Buquerque, né? E a gente também lá teve a possibilidade de conversar, né, com os deputados lá, isso tudo agendado, e a gente está trabalhando nesse sentido, e a gente não pode garantir, afirmar, né, presidente, mas a gente tem que correr atrás dessas, dessas verbas, né? E na saúde e na infraestrutura foi nos apontado uma coisa assim que, de repente, haverá possibilidade de a gente conseguir algo para o município. Então, a gente ficou muito contente e vamos esperar que isso avance. Pela Secretaria de Educação, também eu aproveitei a oportunidade, né? A gente foi na Comissão de Educação ver que tipo de trâmites estava acontecendo lá, o que, que poderia, lá que era na casa, no caso, na Assembleia Legislativa, né? Do que poderia trazer em benefício aí, né, da educação em geral, municipal, estadual. E a gente trouxe até um material. Né? Também tivemos a oportunidade de conversar lá com o Valmir Mioso. Né? E também nos passou algumas modificações, e que até nós já temos isso, mas é algumas modificações com relação, que isso nos ajuda na informatização, né, na gestão das escolas, que a colega Regiane foi a antiga coordenadora, né, nós já temos, mas algumas mudanças também que tem, né, que é um programa que diferencia algumas coisinhas, assim, mas eu acho que é importante, e ele quis contribuir conosco, né, nos informando disso, acho que isso vem também a somar. Com relação aos projetos de lei, eu também, eu acho que o Didé, né, o Escobar, ele já nos deu uma pincelada, digamos assim, daquilo que poderia ser feito. Eu acho que é importante, né, essa questão desse pessoal que vai vir daí da UBRA para fazer esse diagnóstico. E nós temos que casar as coisas, né? Nós temos aí o código de postura que nós estávamos conversando antes, e a gente recém está tomando pé. Isso aí vem tudo unificar realmente, porque isso aí vai fazer um levantamento, algo que vai contribuir e está integrado junto do código de postura. Né? Então, eu acho que realmente a gente tem que apostar. Né? São trabalhos novos que vão realmente trazer, né, para que o nosso município melhore cada vez mais. A questão dos conselheiros também. Né? Agora, maio realmente é um período que tem bastante atividade. Né? E prorrogar para julho. Né? Eu tive a minha esposa foi conselheira duas gestões. Né? E a gente sabe que esse trabalho tem que ser muito bem pensado, então a gente vai poder até julho, quem vai organizar vai fazer isso, vai poder fazer essa eleição, né, com mais calma, com mais tranquilidade, para que as pessoas possam realmente participar. Quais indicações? São várias, né? E a gente tem que indicar, eu sou a favor das indicações. Né? Colega Regiane já se pronunciou sobre os nomes, eu também fui cobrado, presidente, das pessoas, assim, né, e daquilo que a gente acordou no início, por que não colocar o nome dos vereadores, né? Não sei se vai modificar algo, olhando por outro lado também, mas eu acho que se tiver essa possibilidade, eu também gostaria que fosse colocado os nomes, porque a gente vai fazer aquelas indicações realmente que a comunidade pede. E é interessante as pessoas saberem que aquilo que foi pedido realmente, por parte de algum vereador, independente de quem o fez, que está lá a sua indicação. Acho que o nome seria realmente bem importante. Né? Aprovo também a indicação do colega Laerte. São todas indicações válidas. Né? Sabendo que realmente a gente tem que trabalhar e trabalhar em cima disso para que realmente algumas das indicações, né, se consiga ir à frente. Mas eu vou ser honesto com vocês também em algumas indicações. Que nem vocês mesmos opinaram, eu já estou indo direto nas fontes. Secretário de Obras, Educação, deu trabalho, e a gente vê que é importante, eu dou apoio, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, eu acho que a gente consegue uma canalização, às vezes melhor até, em certas coisas, né? Que está aí, está contento que, no caso, Secretaria de Obras, Agricultura, possa resolver. Eu gostaria também, pessoal, de adiantar para vocês, e pelo setor da educação, e a coordenadora me pediu, duas coisas. A questão dos PROE. Né? A gente já discutiu a questão dos PROE, né? Já foi amplamente discutido. E, logicamente, aquilo, ela foi até num curso agora em Porto Alegre, dos secretários, e lá foi passado de novo, em cima da lei dos estagiários, né? E nós temos que ter um cuidado muito grande, independente se um PRO está na sala de aula, ou melhor, nas escolas, não em sala de aula, ou está em qualquer função pública, dessa questão, deste acompanhamento, e da questão muito bem do que ele tem que e o que ele pode fazer e não pode. Nós, dentro da educação, a gente está fazendo reuniões para ver essa questão da inclusão. Porque nós tínhamos um entendimento até que alguns PROs que estão estudando poderiam até acompanhar algumas crianças com necessidades especiais. Né? E a gente não descartou essa possibilidade. Só que foi alertado lá, nesse encontro, que a gente tem que cuidar muito bem, porque se o tribunal fiscalizar, ou se tiver alguma denúncia, ou qualquer coisa, quem vai responder é o prefeito e vai repassar, logicamente, a coordenadora de educação. Então, a gente quer tá tendo esse cuidado, a gente está vendo, né? Existem bastante cobranças de várias pessoas aí, né? Sabe que não é fácil, mas a gente está tendo um cuidado e errar, digamos assim, o menos possível para realmente fazer isso da melhor maneira possível. Outro. Eu estive no departamento pessoal coletando informações a respeito dos FGs e CCs e dentro da nossa secretaria, no caso, o plano decenal agora de educação, isso que aqui hoje, de repente, eu já não comentei. Nós temos, tem que ter um assessor, né, pedagógico, coordenador, melhor, da educação infantil. Né, para este ano agora. A gente tem. Né? Indo mais longe um pouquinho. Chefe dos transportes, eu até conversei um dia com a colega Rejane, né? Chefe dos transportes, FG, né, no caso, nós também vamos ter que adequar isso, porque da maneira que está ali, eu vou ser bem sério com vocês. Para esse mês, a gente, o que pôde ter sido feito, a gente fez. Só que, presidente, a gente vai mandar para essa casa um pedido, né? A gente já conversou com o Luiz Raul também, para a gente poder adequar realmente essas coisas aí, né? Desse coordenador pedagógico, dos chefes dos transportes, para nós poder chegar mais próximo possível aquilo realmente que a gente quer que seja certo. Porque existe muita cobrança, né? A gente está trabalhando diretamente com o transporte escolar ali, que é a parte que eu trabalho também, e existe muita cobrança, né, disso aí. E a gente vai ter que realmente procurar, agora logo, conversei com o Luiz Raul até essa semana aí, né, hoje, e a gente vai procurar trazer alguma coisa e eu espero, de repente, que os colegas apoiem para nós poder fazer pelo certo, pela questão certa, né, de colocar as coisas nos seus lugares, assim, alguma coisa que a gente não está conseguindo
ver. Me permite, vereador?
Sim.
Eu não estou conseguindo entender onde é que você quer chegar. Eu acho que tem uma gratificação já o chefe do transporte.
Não tem. Tem gratificação para os motoristas, que é 16%. É. Não tem. Colega de Jandir, não tem porque eu fui me informar, e ele ganhava um FG de assessor. De assessor. Se vocês querem ir lá olhar, está lá. Falei com a Síria e com a Simone. Não existe um FG para chefe dos transportes. Tanto é que agora, esse assessor, no caso, não está mais com ele, está com outra pessoa. Se vocês querem coletar informação, vão lá. E não tem como dar um FG para, no caso, eu vou dizer o nome, que é o Neri Oliveira, que é designado chefe dos transportes, não tem o FG. Por isso que eu estou alertando vocês. Vocês podem ir lá, olhar, ver, pedir. Eu fui me informar. Certo? Ele ganhava como um assessor. Não tem nada a ver com o chefe de transportes.
Me permitem?
Pode, colega.
Eu acho que a terminologia que é dado, assessor ou FG, o importante é que ele tem uma diferença no seu salário para exercer a função de chefe dos motoristas. Ele está recebendo esse valor. Eu acho que o que não está bem claro é a questão, por exemplo, do termo usado, o FG ou assessoria.
Não, Deja, por isso mesmo, colega Deja, ó, temos que ver aí, presidente, então criar a terminologia chefe dos transportes, assim como a gente também está querendo, e vamos pedir, discutir nesta casa, a questão da cultura, um FG específico para a cultura, porque o caso da cultura está com outro FG que não é o designado para a cultura. Então, entende, né, Jane? Colega Jane? Então, isso aí são coisas que a gente quer ter a compreensão de vocês para poder ajustar, porque senão fica difícil daí de você designar.
Eu acho que... é, no caso, regularize a situação.
Isto.
Se coloque, o chefe do transporte escolar sempre recebeu um FG.
Sempre recebe.
Só que não com o nome de chefe de transporte escolar. É isso, né?
Exatamente.
Assim como quem está na cultura recebe um FG, mas não com o nome. E eu acho isso realmente necessário que se faça os ajustes, né? Para que seja legal. Não vai mudar nada além do nome, acredito eu, que seja isso que o vereador esteja isso. se referindo, né?
Exatamente. É. Como está como assessor, daí a gente vai, mas assessor. Daí eu pergunto, né, assessor? Não. Vamos criar, então, uma coisa para o chefe dos transportes, com a terminologia chefe dos transportes. Se a pessoa que está na cultura recebe como coordenador pedagógico, não é coordenadora pedagógica. Ela é chefe de alguma coisa da cultura. Entende? É assim que
me
a gente
permite
está.
Novamente, sim. Vereador Júlio, a questão dos FGs e CCs, gente, é uma coisa particular do executivo. Se ele quer dar um FG para um funcionário lá da Obras, um FG do gabinete dele, ele pode, tio. O que você vai fazer, o que nós vamos ter que fazer, que você está querendo, é que nós criamos mais um cargo, mais um FG. Porque aquele que já está relacionado não vai ser tirado, e vamos estar criando outro. Na verdade, o FG e o CC são uma deliberação do executivo, ele dá para o setor que ele quer. Obrigado.
Só agora... Um pouquinho mais. Mas e no caso, assim, se há isso não pode dar um problema, porque a pessoa recebe um FG que não está de acordo com a função, não tem problema isso? É só nesse sentido que eu vejo que, de repente, tenha que regularizar.
Colegas, a situação que eu coloco é para regularizar pelo setor. Seria muito mais prudente a pessoa que está na cultura receber um FG denominado para cultura do que ter coordenador pedagógico que não está diretamente ali, está trabalhando, né, mas não com isso. Então, são coisas, sabe, presidente, que nós temos que discutir. E a gente vai trazer, vai conversar, né, para a gente poder chegar num acordo e ver o que é melhor realmente. Porque a gente só está alertando para que não haja problemas futuros, que nem a colega Regiane falou. A gente também não é detentor, não sabe o que vai acontecer. Né? A gente está trabalhando, que nem sempre foi feito, tudo pelo certo, ajustando, se ajeitando. A gente não é contra ninguém, contra nada. A gente só quer ajustar as coisas para que realmente isso aí, se é a denominação e o nome, então se muda a denominação, mas se fique a pessoa que está com o FG e o cargo. Só que para nós poder realmente saber. Tá, presidente, eu acho que seria isso. A gente agradece a oportunidade, né? Tá? A última, eu até conversei com o Escobar hoje, do planejamento, né? E nós temos agora a portaria que vai sair dos nomeadores, né? As nomeadas do CMDL. Então eu pedi que realmente, agora nós estamos no campeonato, né? Que está na terceira rodada. E eu pedi que fosse feita essa portaria para reunir novamente os conselheiros, tem que fazer a escolha do presidente, né, do secretário, tem o regimento interno que vai precisar da ajuda de mais pessoas para fazer. E ele disse que está adiantado realmente, porque vai parar o campeonato agora, né? Mas daí nós teremos outros campeonatos que a gente pode tentar desenvolver nesse período aí de colheita. Né, algum outro campeonato, alguma coisa com crianças, com alunos. E eu acho que é importante os conselheiros do CMDL opinar e ajudar, né, a construir isso. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores e as demais pessoas que se encontram em nosso meio hoje, sejam bem-vindos. É importante a participação de vocês no processo do legislativo. Quanto aos projetos de lei que tramitam na casa, não vou me manifestar, até porque os demais vereadores que me antecederam já colocaram as suas justificativas, e eu acho pertinente. Eu só queria falar assim, que nós, enquanto Poder Legislativo, temos a preocupação com o desenvolvimento do nosso município, com o seu crescimento, né? E eu gostaria assim, de dizer que a gente tem que ficar mais atento, mais alerto para as coisas que acontecem ao nosso redor. E uma dessas alertas é para que nós, enquanto vereadores, tenhamos um conhecimento maior sobre o território da cidadania, né, que está se desenvolvendo aí a nível de Estado, onde a participação do município, de pessoas representantes do nosso município, é importante na coleta de recursos para a nossa cidade, que a gente tenha assim, um conhecimento mais profundo sobre isso. Quanto à questão, por exemplo, das indicações que são colocadas no jornal, eu vejo assim, ó, que nós fizemos parte de um poder legislativo. E a gente, claro, que a gente fica satisfeito quando a gente vê que os vereadores, na verdade, estão preocupados, né, e por isso fazem as indicações. Mas eu penso que não vai ser o nosso nome lá em específico que vai nos garantir, né, o nosso sucesso. O nosso sucesso, eu acredito, que seja pela nossa ação coletiva, em conjunta, nos debates das conquistas, né, que a gente precisa fazer, né, pelo nosso município. E eu penso que, para divulgar melhor o nosso trabalho, que a Câmara, então, fizesse, né, anualmente, talvez, um informativo da Câmara, onde pudesse ser distribuído para a comunidade e que a comunidade tivesse, assim, um acesso das ações mais concretas que o Legislativo faz. Eu também queria falar um pouquinho a respeito da homenagem que nós fizemos para as mulheres, queria socializar com os demais vereadores homens, né, que a nossa iniciativa está indo muito bem. A gente já tem marcada para o dia 16 de abril o nosso primeiro encontro, né, lá no bairro Mastella, e depois a gente vai proceder dessa forma com os demais bairros, né? E o grupo está assim bastante motivados, né, com as temáticas que a gente vai propor, e a gente está se empenhando assim no máximo para que dê assim um bom resultado. E a gente quer já pedir de antemão, né, e a gente está precisando de fazer um material de divulgação, né, o apoio, como vocês sempre deram, né, e a gente viu isso naquele dia, no dia da homenagem às mulheres, né, o apoio também dos homens nesse sentido.
Me permite, vereadora?
Sim.
Quando a gente comentou sobre o intuito de se fazer essas palestras, que surgiu a ideia de fazer as palestras explicativas, nós designamos as vereadoras para coordenar esse fato. Mas nós gostaríamos de participar.
Sim.
De ter a nossa participação nisso. Até porque daqui a pouco nós temos a intenção de fazer algumas sessões nos bairros. E seria oportuno isso também, que a gente pudesse participar.
Com certeza, obrigado. Com certeza. É importante, porque a gente não vê, por exemplo, assim, ó, a ideia partiu das mulheres, até por ser a questão feminina, né? Mas a gente sabe que é um trabalho, assim, uma preocupação de toda a Câmara, né, com as temáticas que serão desenvolvidas nesses projetos. Quanto à minha indicação, eu acho que não é só minha, mas é de toda a Câmara, enfim, né, que se crie, por exemplo, essa comissão para fazer essa análise dos coeficientes aí, porque a gente sabe que tem muitos vereadores, muitos funcionários que estão tendo o salário básico bem inferior ao salário mínimo nacional. Então, acho que isso é uma discussão que precisa ser feita e precisa ser discutida, até porque tem a questão orçamentária, né, que a gente tem que levar em consideração. Neste momento, eu lhe devolvo a palavra. Eu agradeço.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais componentes dessa mesa, os colegas, presidente do PSB, Antoninho Botega, e os demais que se fazem presente nessa noite. Eu vou me depor mais em cima das indicações. Dois projetos de lei eu concordo. A primeira indicação, número 25 de 9, a respeito das moradias, das casas da Brigada Militar. Senhor Presidente, eu conversando com o Sargento Antonês, ele acha assim muito mais fácil de trazer mais soldados para Pejuçara se houver este auxílio moradia, e não as moradias, como a gente já havia comentado a reuniões passadas, né? Então seria bem mais fácil esse auxílio, porque tem colegas dele que já tiveram em Pejuçara, já teve soldados que vieram a Pejuçara e foram embora, e hoje, se houver esse auxílio, vão retornar a Pejuçara, segundo o nosso comandante. A respeito à outra indicação, eu conversei com o secretário da Agricultura, o Daniel, conversei com o Marcos juntamente, ele está tentando fazer um projeto, e eu gostaria que nesse projeto, né, que fosse incluído esses reservatórios, a beira de estrada, como se diz, que existe já no município de Bozano, né, para beneficiar principalmente os pequenos produtores, né, no momento de pulverizar suas lavouras, encher os atsuta, né? E é uma maneira também de evitar que retorne a água envenenada para a sanga, que nem já ocorreu, acho que já por várias vezes até. A outra indicação também é solicitando à Secretaria de Obras, na pessoa do senhor presidente, né, que solicitasse a Secretaria de Obras que fosse canalizado um córrego que desce, faz divisa, inclusive, da prefeitura. A gente sabe que é difícil, né? Isso aí já passou várias administrações. Eu já, pessoalmente, já tive conversando na época com prefeitos, e é difícil porque envolve um monte de dinheiro, né? E é uma coisa que fica aí praticamente, que não aparece, vamos dizer assim, né? Mas seria uma coisa que, para a saúde, seria muito importante. A mesma coisa, essa outra vala que atravessa da Benedito Zamberlan aí com Pedro Pusdóssimo, fazendo fundos com o terreno, divisa com o terreno do Alfredo Rodrigues. Pedro Rodrigues. E a minha indicação também é o ofício mandado passando por cima do nosso presidente, Antoninho. Na ocasião, era uma coisa meio de emergência, o prefeito iria a Porto Alegre, a Brasília, e me pediu, então a gente assinou também, tentando trazer com nossos representantes do partidário aí o que puder, para o bem do nosso poder ajudar o município também. Então seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Eliana.
Minha saudação ao senhor presidente, os componentes da mesa, aos colegas vereadores, o pessoal que está nos visitando, em especial aí os moradores do bairro Renascer, que estão nesta noite nos visitando, participando aqui da sessão. E vendo que eles estão aqui, hoje eu conversava com o Fio, ali do bairro Renascer, e ele estava indignado com uma nota que saiu no jornal, né? Zero Hora veio até aqui, até o município, e ali nós temos um belo projeto do Escobar, né, de trabalhar ali com a grafitagem no bairro. E, infelizmente, vocês sabem como que é a mídia, né? Eles aumentam as coisas. Mas nós sabemos que o bairro Renascer, ele não tem vândalos ali, não tem violência. Eu morei ali no bairro 2 anos e 4 meses, e era muito bom de morar ali naquele lugar.
Então, quero dizer para vocês que aqui, eu como vereadora, e creio que a Câmara de Vereadores também sabe disso, que vocês não estão ali numa periferia, porque aqui no nosso município é um município pequeno, né? Então, tudo é centro praticamente, tudo é muito perto, né? Mas, assim, que infelizmente foi um erro, com certeza, do jornalista ali, que vocês perdoem e que vocês possam saber que aqui é a Câmara de Vereadores, que os projetos que estão sendo realizados aqui no município, na Câmara, são para favorecer o bairro. E falando a respeito do, né, desses projetos que tramitam na Câmara, eu sou aceito, eu acho que é correto, que são bons para o município. E falando um pouquinho da indicação da vereadora Deja, a respeito ali do a indicação número 30 de 2009, né, que seja formada uma comissão, muitos funcionários têm me procurado. Né? Principalmente os funcionários que têm o padrão de vencimento 1, 2 e 3, porque é muito baixo, e aqui vários vereadores, vários colegas já se manifestaram a respeito disso. Né? E eu gostaria assim, de pedir para o Poder Executivo que analise bem, né? Que de repente fazer um aumento diferenciado, trabalhar com salário base do nível 1, 2 e 3, porque é muito... é muito pequeno, irrisório esse salário, e é difícil, as pessoas trabalham. Eu conversei essa semana com alguns funcionários aí, padrão 1 e 2, e eles não têm vontade de trabalhar, e com certeza com salário baixo, com salário base baixo, é difícil, né? Tu não tem aquela vontade e toda aquela autoestima. Então eu gostaria de deixar assim para o Poder Executivo que olhe, que analise bem a respeito disso. E seria isso, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Saudação especial ao nosso presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que está nos assistindo hoje, pessoal do Bairro Renascer, o Antoninho, ex-vereador, Edésio, colega de Câmara, tempos atrás. Algumas palavras assim, sobre as emendas, algumas indicações. O vereador Laerte e ele já conversamos várias vezes aquela questão que nós tínhamos falado sobre a água aqui no município. Está assim, a ideia, eu tive já duas segundas para conversar com o prefeito, não pude, faz 15 dias que não falo com ele. A questão da Secretaria da Agricultura, eu falei com o Daniel e nós temos a ideia, algumas coisas para colocar em prática. Se nós olharmos hoje, ela está apática, a Secretaria. Mas está difícil de trabalhar. Primeiro, o prefeito prometeu um lugar adequado. Ali não tem nem lugar para o secretário conversar. Se chega uma pessoa ali, tem que conversar lá na rua, porque tu não pode conversar. Então fica difícil. Essa questão, ele também tem a ideia de alguns lugares adequados dessa que eu citei, né? Você também citou para ele desses locais no interior para pegar água. Uns lugares ideais. Eu tenho até lá na minha magulha, chegou uns lugares, o Marino sabe. Seria ótimo, mas não está tendo espaço a secretaria. Nós queremos também a contratação de um técnico agrícola, mas não tem nem como colocar ali dentro. Ficam se estrovando, estão em 4, 5 pessoas ali. Tem o Daniel do Setembrino, tem o Fábio, tem o Felipe. Está muito apertado aquele lugar aí. Então a secretaria não tem um lugar. Nós também queremos ver, vamos comprar uma patrulha mecanizada, não tem trator. Tá ficando difícil. Então a gente tem esses projetos, esses aqui da cidade. Que a gente falou da água aí para esses plantadores, principalmente, que tem as hortifruti granjeiros aqui, que foi citado. O Daniel falou com o prefeito e disse que viria do executivo um projeto com a criação de um fundo de 10 mil, até a gente já debateu aí, mas até agora não veio esse projeto aí. Eu não queria estar fazendo uma indicação, fazer alguma coisa sem a gente ter um diálogo de como funcionaria esse fundo. Então, no momento que a Secretaria da Agricultura agora, a gente vai para a colheita, a gente quer ver uma melhor ação. Tem a questão de um problema sério hoje. Eu acho que o Marino é sócio da Cooperlatte, passando por dificuldades, tem que ser tomado algumas decisões nós estamos um pouco amarrados. Sobre as indicações aí do Laerte, a questão da brigada, eu concordo, né, em dar uma ajuda, eu acho que é legal, Mas são esses atributos vêm vindo do governo, é dever do Estado remunerar melhor. Eu concordo até a gente atrair os brigadianos para cá, mas também eles têm que dar o lado dele. Tem muita gente que está omissa hoje aqui no município, me procuraram, em ligar para o 190, para começar, eles quase não estão atendendo. Está difícil deles atenderem as chamadas. E quando eles chamam, que é tipo, esse dia foi colocado som alto na frente de uma casa. Eles chegaram e disseram, quem denunciou vocês foi a vizinha aí da frente. Endedando as pessoas. Eles também têm que ter um pouquinho de dignidade para serem melhor avaliados, também para ser melhor remunerado. Que existe a boa vontade de ajudar, sim, mas também que tenha da parte deles um pouco de compreensão. Esse dia também foi falado aqui do o vereador Gustavo participou em Panambi, foi pedido uma ajuda para o Corpo de Bombeiros, né? E é isso. Mas tem coisas aí que, se nós levarmos a sério, as leis que eles estão exigindo hoje para dar alvará para algumas coisas aqui no nosso município, não dá vontade de ajudar. Para tu ter uma ideia agora, a lei, agora abriu uma lavagem, o Joel Mastella, não pode ter um compressor com mais de 5 anos de uso num lugar. Quanto custa um compressor hoje? E eles não estão querendo dar o alvará. Ou fazer uma vistoria com um engenheiro mecânico para liberar esse alvará para uma pessoa que queira ter uma lavagem. Até onde essa burocracia vai chegar? Em Cruz Alta, o Corpo de Bombeiro de Cruz Alta, eles não pedem o ano assim. O que eles pedem? Eles pedem que a cada ano, a cada 2 anos, seja feita a manutenção no compressor e que seja feita a reforma do motor, que ele não venha a poluir o meio ambiente. E o coordenador lá de Panambi não está dando a licença lá do posto, porque eu sou dono ali da borracharia, vai acabar tendo que fechar a lavagem. Vai comprar um compressor, gastar 3, 4 mil real. Então, eles também têm que se mostrar um pouco mais camarada nessas coisas aí, para também a gente dar ajuda, que a gente sempre prestar a nossa ajuda e não receber, fica um pouco de... Aí é que nem é obrigado, eu concordo ajudar, obrigado os bombeiros, mas desde que eles tenham bom senso em dar uma resposta justa para a comunidade até daquele salário. Também estive, a vereadora Eliana já se pronunciou um pouco sobre os moradores do bairro Renascer. Realmente, o projeto da grafitagem que o Dedé está fazendo é um projeto que a Câmara já apoiou. Mas realmente, eu acho que até uma explicação, o presidente, o líder do governo, de qual o jornalista, se quem que mandou ou alguém que mandou a matéria, na maneira que foram retratados os moradores do bairro Renascer. Foi chamada de periferia, maconheiros, quase foi até para o município, a reportagem que saiu no Zero Hora, eu acho que ficou feio até para o nosso município, porque passou uma imagem que no nosso município, não só daquele bairro, né, em outros bairros também, porque foi escolhido o projeto para aquele bairro do município, mas ficou uma imagem ruim. Eu li rapidamente a reportagem, até queria ler, procurei a Carla e não achamos a reportagem. Mas foi usado um sinônimo, assim, umas palavras muito desmerecedoras para os habitantes do bairro, para o tipo de pessoas, que pegou num geral de quase 100%, não respeitando pessoas boas, pessoas de família que tem lá dentro. Então nós vamos pedir para o...
Uma parte aí, vereador. Eu, como líder do governo, a gente também ficou a par, né, foi cobrado pelo meus amigos do bairro aí, a gente vai na assessoria da imprensa do nosso município, será pedido a colher a matéria, o número da matéria, né, e ao jornalista que foi feito. E aí nós vamos cobrar uma retaliação dele no jornal, trocando as palavras ou mostrando que o que o colher foi escrito não era o que o projeto está a par, né, que não é tudo aquilo que ele falou no jornal. E assim, o projeto é feito melhorias na casa, mas não melhorias, quer dizer, da pessoa física do bairro, né? lesou muito a pessoa física do bairro, o que não tinha nada a ver com a matéria. Seria isso?
Gostaria que o vereador Gustavo então conseguisse para nós essa próxima resposta e até para os moradores do bairro saber que tipo que o morador usou. Eu também estarei me licenciando agora por 15 dias para essa compreensão. Motivos vai vir a safra agora, a gente está se preparando, então, e valorizar um pouco também nosso suplente, e por 15 dias então eu estarei ausente dessa sessão. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Gustavo em poder manifestar.
Recebo a presidência, lhe passo a palavra.
Primeiramente, uma saudação aos componentes da mesa, os demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, o ex-vereador Edésio, o presidente do PSB, o Antoninho, e os moradores do bairro Renascer, ao qual vim tomar conhecimento desse caso agora, quando a Eliana falou, e até nem sabia. Não é sempre que a gente consegue ler o jornal, então não vi essa notícia. Me sinto no compromisso também, perante os vereadores, de a gente cobrar que se tenha uma explicação por que desse fato ter acontecido. Quero procurar até amanhã ler essa matéria e fazer o que puder para que isso venha a ser esclarecido. Que eu acho que, indiferente de ser o bairro Renascer ou qualquer outro bairro do nosso município, merece o respeito. Quanto aos projetos e indicações que tem aí tramitando na casa, tem meu apoio. Queria apenas comentar a respeito da indicação do vereador Laerte, do convênio com a Brigada Militar. A gente buscou, o sargento aí nos procurar, também buscou informações quanto a legalidade deste convênio. Na verdade, o sargento diz, não, mas Farroupilha faz, Caxias faz, outros municípios fazem. Mas lá, na verdade, existiam casas do município. Farroupilha, por exemplo, tem casas do município e cedeu para a brigada. Outros municípios que a gente procurou se informar, eles fazem um convênio, que nós poderíamos, eu sugeri até outro dia aí, num comentário com o Jarbas, a gente estava falando, se fazer um convênio com o Concepro. Repassar um valor para o Concepro, e o Concepro repassar um valor, então, para pagar, ajudar no custo. Mas diretamente pagar, não, a lei não permite, porque é responsabilidade do governo do Estado. E eu concordo com o que disse o Marcos, que a gente tem contribuído com a Brigada Militar, não é de hoje, a própria Câmara de Vereadores, não é de conhecimento dos vereadores, mas a gente fornece cartucho para a impressora, eles precisam de alguma outra coisa, a gente procura dar uma ajuda através da Câmara, e muitas vezes, que nem diz o Marcos, são mal interpretadas os pedidos da população, que se uma pessoa ligar pedindo que tem alguém perturbando o som, simplesmente eles têm que vir fazer o trabalho deles e não está falando quem é que fez ou quem é que fez a denúncia. Eu acho que tem que ter um pouco de ética no trabalho e eles fazerem a parte deles. Não precisam eles estar justificando quem mandou ou não, né? Então, essa questão de... Eu vou procurar conversar com o sargento. Ele tem sempre a liberdade de vir conversar com a gente, pedir as coisas, e eu vou tomar a liberdade de conversar com ele e não dar sugestões, porque muitas vezes a gente fala as coisas e diz, vocês vão querer ensinar nós a fazer nosso trabalho. Não é ensinar a fazer o trabalho, mas que aceitem umas sugestões aí, para que tenham eles também um respeito da comunidade, porque muitas vezes a comunidade se revolta com a brigada pelas atitudes que toma. Então tem que ser uma coisa com ética. Sou favorável, o vereador deles também foi procurado, questão de nós fazer uma equipe para analisar os coeficientes para aumento do salário. Já o Pedrinho me procurou outro dia, eu disse que a gente vai fazer o possível para participar disso. Vereador Marcos, queria comunicar que o prefeito trouxe de Brasília, na sexta-feira, os convênios das duas patrulhas mecanizadas, aquela que dá para fazer a licitação. Hoje ele entregou na de tarde para a Flaviana, que procura encaminhar para fazer a licitação da compra dos tratores. Dois convênios que tem. Né? O convênio com a Ubra, eu acho que o Dedé explicou aquele dia, né? O Escobar explicou, acho que não tem necessidade de nós analisar muito. Colocaria em votação hoje. Veio na quinta-feira, está nos trâmites conforme o combinado. E as demais indicações e projetos tem o apoio da gente. Seria isso. Eu devolvo a palavra.
Antes de devolver, presidente, só queria uma parte sobre as indicações aqui. Essa mesmo do bairro Renascer aqui, ó, hoje eu fui procurar o assessor Pena, mais os demais responsáveis. Fui diretamente ao responsável, né, para mim conseguir dar uma resposta pessoal. Eu poderia ter feito uma indicação, vim aqui e depois me reportar no... Eu acho que a indicação no jornal, com o nome ou não, se nós fôssemos ver, eu tenho 20 ou 30 indicações por mês para botar no jornal. Só que eu vou direto aos responsáveis e tento ali fazer, sim, fazer concreto a ação, né? Então, acho que não é por indicações ou por nome que nós vamos estar deixando trabalhar, não. Seria isso, presidente, devolvo a presidência.
Receba a presidência e, se os demais colegas e vereadores concordarem, não faremos intervalo. Queria só me reportar a questão dessas indicações. Vamos resolver com a maioria dos vereadores, que se são de acordo, a gente põe o nome no jornal. Só que eu, no meu pensamento, eu acho que se a gente quer uma matéria com a indicação da gente no jornal, a gente paga. Particular. O dinheiro da Câmara é para divulgar as matérias do município. As matérias do município. As indicações, cada um faz a sua indicação e sai num todo do que está correndo no município. As indicações que a gente quer que apareça o nosso nome, daí, sei lá, mas se a maioria achar que tem que aparecer o nome de quem fez a indicação, por mim, tudo bem. Vamos só esperar arrumar o expediente e já damos continuidade. Vamos ao intervalo de 5 minutos, então. Ordem do dia.
Parecer número 21 de 2009. É o parecer da Comissão de Finanças. Ao projeto de lei número 1328 do Executivo. Parecer favorável. Vereador Marcos, presidente. Vereador Júlio, vice. Vereadora de Janeiro, relatora. O mesmo projeto, daí o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1328. Vereadora Rejane, presidente, vereador Marino, vice, vereador Joel Valandro, relator. O projeto de lei, então agora vai a votação, o projeto de lei número 1328, de 23 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento.
Está em discussão o projeto de lei 1328 de 23 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação.
Só um esclarecimento, esse projeto aí é da Secretaria da Agricultura para a construção de açudes no nosso município, que o município entra com 2,5 mil e Estado 7. Mas isso não é de graça, tem que pagar depois. Tem gente por aí indicando para as pessoas virem aí pedir, dizendo que essa verba é uma verba de graça. Ela não é de graça, é um financiamento que a pessoa vai ter que dar uma... Não sei qual é os critérios da contrapartida, mas não é de graça.
Continua em discussão o projeto de lei 1328. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 20 de 2009, da Comissão de Finanças e Orçamento, é de parecer favorável ao projeto número 1329 do Executivo. Vereador Marcos, presidente, vereador Júlio, vice, vereadora Dejanir, relatora. O mesmo projeto, 1329, daí a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é de parecer favorável. Vereadora Rejane, presidente, vereador Marino, vice, vereador Joel Valandro, relator. E o projeto de lei número 1329, de 23 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Associação Hospital de Caridade de Juí, visando a transferência de recursos financeiros para atendimento hospitalar de urgência e emergência.
Está em discussão o projeto de lei 1329, de 23 de março de 2009. Na verdade, esse projeto só legaliza, porque o convênio estava, não estava vencido, mas estava desatualizado. Os valores continuam os mesmos. Na verdade, só foi colocado em lei, uma lei nova. Continua em discussão, projeto de lei 1329. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 22, de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto 1331 do Executivo. Vereador Marcos, presidente. Vereador Júlio, vice. Vereadora Dejanir, relatora. O mesmo projeto, número 1331, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável. Vereadora Regiane, presidente. Vereador Marino, vice. Vereador Joel, relator. E agora o projeto de lei. Projeto de lei número 1331, de 27 de março de 2009. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, visando a realização do diagnóstico urbano do município de Pejuçara.
Está em discussão o projeto de lei 1331, de 27 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento do vereador Marcos Vilani, um pedido de afastamento por 15 dias.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Marcos Vilani. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora De Janeiro. Vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo, somente a vereadora De Janeiro escrita.
Com a palavra, vereador De Janeiro.
Saúdo novamente o presidente e os demais componentes da mesa, os colegas vereadores. Uma saudação aos moradores do bairro Modelo, em especial ao nosso ex-vereador, que se encontra presente aqui hoje. Na verdade, uso somente esse espaço, quero me dirigir em especialmente aos moradores do bairro Renascer. Com certeza eu quero dizer aqui do meu respeito, da minha dedicação pelos moradores do bairro, e dizer sim de que o projeto pensado para o bairro Renascer foi pensando especificamente em melhorias de condições de vida para os moradores do bairro. Um projeto que, com certeza, vai ter o nosso apoio, como já teve, porque garante a beleza e a parte afetiva dos moradores do bairro. Porque eu acho que estar de bem com a vida e estar de bem com as pessoas, com o lugar onde a gente vive, amar o nosso lugar, amar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro e a nossa cidade. E estou muito triste com a notícia que saiu no jornal, infelizmente interpretada de uma forma errada pelo jornalista. Com certeza não é esta a finalidade do projeto, né? E peço desculpa, então, para os moradores, né, porque o projeto foi do meu filho. E, com certeza, ele tem uma intenção muito humana, muito significativa para com todos os moradores. Ele jamais pensou em desmoralizar o bairro, e sim valorizar as pessoas e os moradores, e, enfim, a beleza do lugar. Para dizer para vocês da grandeza do projeto, assim como tem a interpretação errada de uma palavra de um jornalista, também tem a interpretação correta de uma rede de televisão que ligaram para ele dizendo assim, que no momento em que tiver mais casas pintadas, usando as pessoas da comunidade, esse trabalho, eles querem vir para dar o apoio e levar, com certeza, essa iniciativa para outros lugares do estado do Rio Grande do Sul. Desculpa a todos os moradores, e com certeza não é essa a intenção do projeto. Muito obrigado. Lhe devolvo a palavra.
Agradeceu a palavra e queria comentar apenas a respeito do território da cidadania. Esse território da cidadania teve uma reunião na sexta-feira, eu não pude participar aqui, mas é um projeto que vem do governo federal, vem para umas regiões do estado, foram divididas as regiões do estado. Nós vamos fazer parte do Noroeste Colonial. Vai ser indicado 85 participantes. Então, vamos dizer, a Caveplan dos vereadores indicará um. A Secretaria de Educação, a Coordenadoria da Educação, na verdade, indicará um. E hoje, conversando com o Escobar, ele nos dizia que a Secretaria de Educação já manteve em contato na região para que possa ser indicada uma pessoa de Pejuçara. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa com o presidente da Caveplan. Vou tentar indicar o Eliano ou o Gustavo, que fazem parte da diretoria da Caveplan, para integrar isso, porque para nós conseguir trazer recursos para Pejuçara, isso é tipo o processo de participação popular, é semelhante. Tu tem que ir lá, tem que ter peso no dia e votar. Então tem uma reunião em Santo Augusto, nos próximos dias, e onde nós conseguirmos levar mais pessoas da nossa comunidade, certamente na destinação dos recursos nós vamos poder discutir e trazer mais para o nosso município. Queria agradecer a presença de todos e dizer que a próxima sessão, então, vai vir o Itamir Lisotti, vai ter um espaço aqui para falar sobre o Z18, Colônia dos Pescadores, e falar um pouco do repovoamento dos rios, da questão da pesca, e eu acho que é interessante a gente ouvir um pouco o que ele tem para colocar. Informar a todos os colegas, então, na próxima segunda-feira, às 17 horas, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Quero agradecer a presença de todos aí e dizer que fiquem bem à vontade quando quiserem vir à nossa casa aí. É a casa do povo. Estejam sempre bem à vontade, participem, venham aqui assistir as sessões. Agradecer aos demais colegas pela participação. Conto com vocês para legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Encerrada essa sessão.